Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Tudo pronto para conhecermos outras histórias do desporto com a jornalista do Observador. Olá, Mariana Fernandes, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos estas outras histórias em Inglaterra e com uma treinadora.
Sim, é verdade. E a Inglaterra, como já temos visto aqui nos últimos tempos, o futebol feminino está a crescer e isso nota-se não só dentro de campo como fora dele. Basta abrir a secção de desporto de qualquer jornal inglês nesta altura para encontrar notícias sobre a Liga de Futebol Feminino, sobre as principais figuras desse universo. E é isso que acontece hoje no Telegraph, que tem uma longa entrevista a Emma Hayes, a treinadora do Chelsea, uma das principais, se não a principal equipa de futebol feminino nesta altura em Inglaterra, sobre um assunto ainda assim bem diferente do normal. A treinadora de 44 anos revelou que sofre de endometriose, uma doença da qual ainda se fala muito pouco e que afeta nesta altura uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva.
É uma realidade de que se fala pouco, mas que existe muito. O que é que ela conta?
Ela começa logo por contar uma história que nos mostra que por vezes achamos que estamos a ver tudo sobre uma pessoa quando vemos televisão e que não fazemos ideia do que se está a passar realmente ali. Ela conta que em 2015, na véspera de o Chelsea conquistar o campeonato, portanto na véspera de um dia muito feliz, passou o dia no hospital para retirar um método contraceptivo que tinha colocado precisamente para reduzir os sintomas da endometriose, que estava agora a perfurar os órgãos internos de Emma Hayes. A endometriose, é preciso dizer, é uma doença que não tem cura e que passa pela existência de tecido endometrial, portanto tecido uterino, fora do útero, algo que causa inflamações, dores muito fortes, sendo que ainda muito poucas mulheres são diagnosticadas, porque normalmente acreditam que são só dores, que não é nada demais, e a única maneira de diagnosticar esta doença é através de uma laparoscopia, portanto de uma intervenção cirúrgica. As consequências a longo prazo de uma endometriose que não é tratada podem ser devastadoras, mas a verdade é que Emma Hayes, uma mulher que passa a vida a correr e em constante esforço físico, por motivos óbvios, deixa muitas dicas sobre como lidar com o assunto.
Bom, e esta rúbrica também é muito interessante para quem tem este problema de saúde, portanto vamos a essas dicas de Emma Hayes.
Sim, ela diz que antes de tudo o resto mudou a dieta, agora faz uma espécie de dieta não inflamatória, portanto não come comida processada, come várias refeições vegan, tudo claro para reduzir a probabilidade de inflamação. Também começou a fazer meditação, a fazer yoga, a caminhar, faz muitas caminhadas e diz que vai ao osteopata sempre que as dores se tornam um bocadinho mais insuportáveis. Ela explica que aceita o sofrimento porque não tem outra maneira de continuar a viver, mas que recusa ser controlada por ele, ou seja, recusa que esta doença tome conta da vida dela. A verdade é que diz que nunca esteve em causa deixar o trabalho, deixar de orientar o Chelsea, e a verdade é que termina esta entrevista a recusar a ideia de estar a partilhar demasiado, de estar a contar coisas que não deviam ser do domínio público, porque, tal como a Judite disse, acredita que esta simples entrevista, tal como esta simples rubrica, pode ajudar muita gente.
E ajuda, claro que sim. E de Inglaterra passamos para o Brasil e para um pedido de desculpas, Mariana.
Sim, um pedido de desculpas de uma pessoa que não pede desculpas muitas vezes, o que só por aí tem alguma graça.
Sim.
E falamos de Ronaldo, o brasileiro, o fenómeno. Ele que, talvez até surpreendentemente, está a ter um pós-carreira bastante tranquilo, depois de um fim de carreira muito marcado pelo excesso de peso, pela controvérsia que isso causava, tornou-se uma figura querida por praticamente toda a gente. É o dono do Valladolid, do clube espanhol. Quando aparece em público é quase sempre por bons motivos, algo que, por exemplo, não acontece com Ronaldinho, como sabemos. Ora, agora, Ronaldo continuou essa ideia de tipo bem disposto que todos temos dele e pediu desculpa por aquele penteado estranhíssimo no Mundial 2002, quando rapou a cabeça e deixou assim apenas uma espécie de meio círculo de cabelo na parte da frente.
Mas porquê é que ele pediu desculpa? Quer dizer, eu acho que ele de facto devia pedir desculpa por isso, mas ainda assim, porquê é que ele pediu desculpa por isso?
Foi no meio de uma brincadeira.
Vem com atraso estas desculpas.
Exatamente, com muitos anos de atraso, quase 20.
Muitos.
Ele, na verdade, pediu desculpa a todas as mães cujos filhos acabaram por repetir o penteado, que é algo que também acho bastante importante. E depois explicou então porque é que o fez, e se bem se recordam, o Ronaldo não começou o Mundial 2002 com aquele penteado, só o fez na altura das meias finais contra a Turquia. Ora, no jogo anterior à meia-final, ele tinha-se lesionado, mas não queria abordar o assunto com a comunicação brasileira nas conferências de imprensa, e quando cortou o cabelo no balneário e deixou aquele bocadinho, os colegas disseram-lhe que estava terrível, que tinha de cortar tudo, e ele disse que era precisamente assim que queria, e a verdade é que conseguiu o objetivo, porque todos os jornalistas no dia seguinte passaram o tempo todo a falar do novo penteado de Ronaldo e ninguém lhe perguntou pela lesão. Certo é que Ronaldo jogou contra a Turquia, marcou o gol da vitória do Brasil e os brasileiros, como sabemos, conquistaram esse campeonato do mundo ao vencerem a Alemanha na final.
Pois foi, e o árbitro, talvez com pena daquele corte de cabelo, prejudicou imenso a Turquia nesse jogo.
Toda a razão. Lembro.
E terminamos na Fórmula 1.
Sim, com um número, o Fernando Alonso, como sabemos, voltou este ano à Fórmula 1, depois de mais ou menos 2 anos e meio de ausência, voltou para correr com a Alpine, a antiga Renault, com a qual foi bicampeão mundial entre 2005 e 2006. A primeira corrida nem sequer lhe correu muito bem, ele teve de desistir depois de uma embalagem de sanduíche ter ficado presa nos travões do carro. Mas agora, noutra história, Alonso acabou por revelar porque é que escolheu o número 14 neste regresso à Fórmula 1, e a explicação é simples. Quando tinha 14 anos, num dia 14 de julho, foi campeão mundial de karts com o carro número 14 e diz que soube aí que o 14 seria sempre o número da sorte.
A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Amanhã há nova edição, é sempre...
E por isto é que se explica que não se pode comer sanduíche na rua nesta fase, porque depois as embalagens ficam para aí a voar, prendem-se em carros de Fórmula 1 e, portanto, a polícia faz muito bem a multar quem anda a comer sanduíche na rua.
Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Hino Nacional.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.